Paragens, a impressão foi sempre a mesma. A Voz do Brasil faz parte do cotidiano dos brasileiros, não apenas por transmitir informações relevantes e confiáveis, mas também por estar na memória afetiva das pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite para você.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União autorizou a suspensão do prazo de relicitação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. A medida atende a um pedido conjunto do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a Voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, versículos 1 ao 5.
Peço que a senhora diretora realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Leitura do sumário do expediente. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. Primeiro vereador, Carlos Renato Biasi da Rosa. Segundo, Magno Giuliardi Gaberti. Terceiro, José Carlos Sagrillo. Quarto, Rodrigo Pivotto. Quinto, Alcione Ingroff Schmidt. Sexto, Luciane Lutz Brum. Sétimo, Paulo Roberto Machado Maier. Oitavo, Antônio Vanderlei Pieschak. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 018, de 3 de outubro de 2025, institui a Semana Municipal da Cultura do Evangelho no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025, institui o projeto Qualifica no Coro no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 4. Tempo de liderança. Primeiro, líder do MDB. segundo líder do PL, terceiro líder do PDT, quarto líder dos progressistas.
Ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre com o primeiro vereador inscrito, vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio 87.9, nossos seguidores que nos acompanham, as redes sociais, através do Instagram. Meu boa noite a todos. Primeiramente, aqui quero deixar uma pequena mensagem, né? Dia dos professores, dia 15/10. Na sessão passada, me faltou tempo aqui, então eu não posso deixar de cumprimentar essa classe tão especial, tão valorosa. Tenho uma professora em casa e sei a dedicação, o trabalho, comprometimento, né? Então, hoje eu quero, em nome da minha esposa, Giovanni Lima, quero deixar também essa homenagem a todos os professores municipais, estaduais, do nosso município, ou aqueles que nos ouvem, aonde quer que estejam. Eu quero dedicar essas palavras a esses homens, a essas mulheres, que eles dedicam o seu tempo, dedicam a sua vida de forma honrosa, valorosa, né, na prática do ensino, da educação e na formação dos nossos filhos. Aqueles que, de forma brilhante, desempenham o seu papel, plantam sementes de conhecimento, moldam as mentes, moldam os corações, com muita sabedoria, e com muito amor, inspiram e conduzem os nossos filhos e os filhos dos nossos irmãos para um futuro melhor. Então, recebam aí a minha singela homenagem, minhas pequenas palavras, mas é de coração que Deus continue abençoando a vida e a família de cada um de vocês que levam esse trabalho tão importante para a nossa comunidade. E quando a gente fala em professor, é inevitável, né? A gente não lembrar dos nossos professores que nos instruíram, nos capacitaram, que profetizaram muitas vezes sobre nossas vidas, né? Para que aqui nós estivéssemos, né? E eu hoje lembrei de duas grandes professoras que foram minhas professoras, que foi a professora Marisa e a professora Maria Elizabeth Fontana. Então, tipo, hoje meditando e pensando no que eu iria falar, e é inevitável, né, que nos remete ao nosso passado, algo que a gente jamais esquece. Também quero dar um recado aqui, pessoal do Rincão dos Lopes. Hoje conversei com o secretário, a gente está atento aí, cobrando, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos. Então, hoje tive a oportunidade de conversar com o secretário Alisson, e o qual me ou então que já está para ser realizado o contrato, né, com a empresa Zatur de Jaguari. E é que vai executar o trabalho lá no Rincão dos Lopes, né, e devolver a trafegabilidade ali para o pessoal. Então a gente sabe o quanto é necessário, mas as coisas agora elas estão andando. O secretário me passou isso, então não posso deixar de comunicar o pessoal que seguidamente está nos ligando, está nos pedindo. Então agradeço aí também o pronto atendimento do secretário, qual me atendeu e já me deu a resposta. Então, isso é o recurso lá da Defesa Civil Nacional, né, que veio encaminhado exclusivamente para essa recuperação de estrada. São R$486 mil que ali vai ser aportado. Então, isso é importante. Então, está dado o recadinho lá, comunidade do Rincão dos Lopes. Também hoje, 20 de outubro, né? Hoje celebramos o Dia Mundial do Combate ao Bullying. E nós já falamos aqui em tribuna, e a gente sabe o que o combate ao bullying é algo vital para promover um ambiente de respeito e cuidado entre as pessoas. Eu costumo levar, como diz uma palavra que ela está nas Escrituras Sagradas, Efésios 4:29, que ali a palavra nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então nós devemos usar as nossas palavras, sim, para fortalecer e apoiar, não para ferir. Porque muitas vezes uma palavra, e eu costumo dizer que as palavras elas não voltam vazias, às vezes tem palavras que são ditas por maldade, né? Não só nas escolas, mas na rua, no trabalho. Então nós devemos combater isso. Isso às vezes tira uma criança, tira uma pessoa do convívio da comunidade. Porque tem medo, tem vergonha de sair de casa, às vezes por bullying. Então nós devemos sim combater isso de forma veemente, né? Nós não devemos usar nossas palavras para ferir as pessoas, mas sim para edificar as pessoas, incentivar, ter empatia, agir contra o bullying, ajuda a construir uma convivência mais justa, mais acolhedora para todas as pessoas. Tá? Então, essa pequena mensagem que eu deixo aqui hoje sobre a reflexão do dia 20 de outubro, que é o dia de combate ao bullying. Que a gente consiga fazer o melhor a cada dia, e que isso seja trabalhado a cada dia mais, mais forte nas escolas, né? A gente vem acolher aquelas crianças que às vezes se sentem inferiorizadas. Quero dar também os parabéns aqui para os alunos e para os pais, né, que ontem estiveram participando do processo seletivo do IFAR. E a gente via ali a emoção deles. Nós estávamos ali junto com a minha filha, com os filhos de outros colegas ali, na entrada ali do prédio onde a gente estava. E a gente via ali a emoção deles, né? E eu falava para eles que é o primeiro desafio deles. Mas é algo importante para eles. Hoje falava com a colega aqui, com a Camila aqui, estava conversando sobre a filha dela, estava lá. Então, eu quero dizer para vocês, todos que estão ouvindo, os jovens, os pais, se não conseguiram atingir o objetivo ainda, que se preparem mais, que estudem mais, né, mas que sirva isso de alavanca para uma próxima, né? Então, quero parabenizar todos que participaram do processo seletivo daqui, os pais que levaram, o transporte escolar também levou os alunos, né? E falar que me doeu no coração ver algumas crianças nossas que não tinham identidade, chegaram lá sem identidade, perderam de fazer a prova. Então, hoje eu fui lá no CRAS para ver segunda, terça e quinta. São os dias de fazer identidade, necessário que se faça identidade, né? Precisa levar uma fotinha 3x4. Hoje eu perguntei para a secretária ainda por que nós não temos lá a maquininha, conversei com ela. Ela me disse que daqui um pouco já vão ser contemplados, que estão pelejando por isso para contemplação. Então, é necessário que os pais aí levem os seus filhos ali e consiga tirar. Yolanda atende das 8 às 2 da tarde. Então, importante isso aí para não perder novamente, né? Não chegar lá com ter estudado e tudo, né? Ser parado ali, a minha esposa ali como professora, ela tentou ajudar alguns ali, né? Mas, infelizmente, é um regramento do processo seletivo e não permite. Sem documento, sem indicação com foto, não é permitido. Então, alguns perderam. Mas eu digo que continue firme, continue estudando. Não deu esse ano, no próximo ano vai dar. Tá? Tudo é a nossa mente, é que nos leva e nos alicerce. Então, na semana passada também, eu tive a oportunidade, e eu queria ter ido no início da semana, porque eu tinha recebido uma ligação do deputado estadual Elisandro Sabino. Nós tínhamos uma reunião, tínhamos umas conversas, o deputado Ayrton Lima. Então, consegui fazer, a gente está passando com um probleminha familiar, mas eu consegui igual encaixada aí na quinta-feira, foi quinta-feira de tarde, arrumei uma carona, consegui visitar três gabinetes lá, deputado Elisandro Sabino, deputado Ayrton Lima e o deputado Luiz Marenco. Então, deputado Sabino, a gente conversou, está numa construção aí de alguma emenda parlamentar, então levei para ele também uma solicitação de emenda parlamentar para a saúde, um recurso para a saúde, porque, como falei, esse ano é o ano que eu estou lutando aí diligentemente para a saúde. Deputado Ayrton Lima também, a gente tinha uma situação na Casa Civil, a gente foi ver. Então, também acabei depois encerrando as minhas agendas, fiquei para uma homenagem que eu tinha lá da cidadania, né, pela a presidência estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, ao qual vou mostrar para os colegas ali, onde ganhei, né, uma Bíblia ali como o missionário da Casa de Lei, né? Então, agradeço, senhora presidente, meu tempo. Muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe.
Vereador Magno Giuliardi Gaberti, por favor.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, meu boa noite. Vou começar a dar um agradecimento sobre a nossa van que conseguimos, né? Nossa, modo de dizer, da comunidade, né? Uma emenda do deputado Sanderson, no valor de 300 mil, do senador Reise, 380, né? 385, né? Eu acho que vai sobrar um valor, acho que vai ser feita a filmagem dos vidros, né? Acho que é pelo que eu ouvi falar. Então, a gente tem que só agradecer esses deputados e senador aí que manda essas emendas. Aí eu e o vereador Rodrigo conversemos sobre esses valores, conversemos com a administração, com o prefeito, e destinemos na compra dessa van. Até porque essa outra que nós tínhamos ali estava sempre incomodando, né? E eu acho que hoje, de volta, deixou o pessoal na estrada. Né, então, chegou na hora certa, né? Eu acho que agora está só esperando o emplacamento dela e certamente tem que esperar o seguro também, né? Para botar um veículo na estrada num valor alto, né? Era 680 mil, você vai comprar hoje, parece que passa de 800 mil. Pelo que o dia que os caras vieram trazer aqui, estavam falando para nós que já passa de 800 mil. Eu quero falar um pouco sobre, hoje foi comentado na sessão passada, sobre a faixa elevada ali na rua Redêncio Friso, depois da sorveteria, não me lembro qual o vereador que comentou, e eu ia me manifestar e deixei quieto. Até conversei aquele dia com o Júnior, e eu vou deixar minha opinião, né, respeito a opinião de todos os colegas, mas eu sou contra aquela faixa elevada naquele ponto onde botaram. Né? Por quê? Por que eu sou contra? Porque ela já tem a placa de pare. Já é obrigatório parar. Nenhum carro vai passar reto ali, já é obrigatório. Eu discordo do quebra-mola, no caso, a faixa elevada. Agora, a faixa de segurança, essa tem que ter. Essa tem que ter. Por que eu sou contra? Ah, vem uma carreta ali, vai fazer o retorno ali, a parte traseira dela vai ficar forçando toda em cima daquela faixa elevada. Isso não é bom. Um carro vai passar, agora um caminhão ali vai... Comprido, vai até ele fazer o retorno, vai ficar forçando todas as rodas atrás ali, entendeu? Ou um caminhão carregado também. Como tem a placa de pare, que é obrigatório parar, eu acho que foi sem necessidade aquela faixa elevada que foi feita. É a minha opinião, respeito a opinião de todos. E já levei para o Júnior, o dia da entrega da van, né? Conversei com ele, dei a minha opinião para ele. Né? Então, vamos ver o que vai ser decidido, né? Mas certamente, depois que a construção está feita, é raramente desmanchar. É raramente que vão desmanchar. Também quero falar, foi comentado sobre o fechamento da rua em frente à igreja, em domingo, a princípio, eu acho que é, até a Via Marília, um pessoal andou compartilhando hoje, votaram. Concordo, eu acho que também na parte da tarde, na parte da manhã não, né? Porque tem missa, tem igreja movimentada ali, isso, né? Então, acho que tem que ter um horário estimulado pela parte da tarde, concordo nessa parte, mas não no horário da parte da manhã. Eu quero falar de um evento que vai ter final de semana, né, na o ano passado, a caiacada de 400 caiaqueiros descendo o rio, né? E eu não faço parte dos caiaqueiros, eu faço parte pelo ar. Eles me contratam e eu faço a filmagem, né? Só que, por isso que eu já estou falando, se o pessoal quiser ir, nós vamos ter um encontro de paramotor, paratrike e avião. Isso, vai ter até avião. Acho que vai ter em torno de 5 aviões já confirmados, que é na localidade do Santo Isidro. É bem pertinho aqui, é 15 quilômetros. Né? Vai aqui pelas terras do Fermino, né? Aqui na, pelo Zereno, ou dá para ir pela planchada ali no Jaguarizinho ali. Eu não sei como que está aquele trecho ali, se não está até interditado. Então, a comunidade que quiser ir dar uma olhada, já aproveita e já vê até os caiaqueiros, que é bem do lado. Né? Vai estar bem bonito. Vai ter gente de tudo que é lado ali. Então, é para motor, para trike e avião. É, ele tem uma pista grande ali que desce até avião agrícola. Então, é muito bonito. Também quero deixar os parabéns aos pilotos de Veloterra aqui da Nova Esperança, que foram correr final de semana em São Miguel das Missões. Né, onde trouxeram premiação para Nova Esperança. Né? Eu digo, quando trazem um troféu, não é para... É para a comunidade, é para o município, estão lá representando. Né? Então, deixar os parabéns. E, porque aqui na cidade nós temos um cara bom aí. Um dos melhores caras do estado aí. Que corre Veloterra, está dentro do município da Nova Esperança. Né? Ele tem que se incentivar no esporte, o cara é bom. Eu acho que por hoje seria isso. Meu muito obrigado.
Vereador Rodrigo Pivotto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes da 87 e que nos seguem pelo Instagram, meu boa noite. Começar com um pedido de providência, já falei até com o secretário sobre uma lâmpada lá perto do estádio, lá. Perto dos Marquite ali, já passei para ele, mas falei para ele que ia deixar aqui registrado, né? Então, já tá feito esse pedido, lá está queimado faz dias já. Também recebi uma reclamação sobre o recolhimento do lixo industrial de um empresário que veio aqui procurar a secretaria e já tinha sido feito o recolhimento. Daí ele disse que tinha um grupo... De mês, no caso, né, para o recolhimento do lixo industrial, só que foi, mudou a secretária, quando esse grupo era quando a Sadiane era secretária e informava por ali, e aí mudou a secretária e ela não repassou as informações, né? Eu acho que é tão simples, né, tão fácil, né, de construir um grupo no WhatsApp hoje, né? Então, assim, se tivesse mantido, só trocado o administrador ali, seguindo ali, aí esse lixo industrial é uma vez por ano, quando dá demanda, né? Então fica ali, o guri guardou em casa ali, está com um monte de lixo estocado. Então eu acho que seria necessário ter esse grupo para informação para esses empresários, né? Ali foi, disseram para ele que tinha sido divulgado em redes sociais e rádio, mas ninguém é obrigado, eu sempre falo, ninguém é obrigado a escutar rádio, ninguém é obrigado a olhar as redes sociais da prefeitura, né? Se tem como ter um grupo do WhatsApp para fazer essas informações para essas pessoas, não tem por que não ter, né? É simples, é só passar a informação ali. Tem gente suficiente para fazer isso ali na secretaria, né? Então, podia ter sido desse jeito e acredito e peço que faça esse grupo, né? Poucos empresários, segundo esse empresário, diz que dependem desse recolhimento, né? Então, deixar aí para que repense e faça isso aí para não acabar que o guri ali não sabe aonde guardar agora o lixo industrial. Também dar os parabéns aí para as gurias que foram correr em Santiago ontem, né? Teve medalha de novo, né? Tem uma equipe grande já, acho que, se não me engano, umas 6, 7 já que eu vi que estão correndo, acho que deu 2 pódios daqui, né? Então a Angélica Manara tá dando show aí na corrida, né, ganhando, chegando em todos os lugares que está correndo, né, e ali ela foi primeira em Santiago. Deixar os parabéns para ela, para as outras que estão indo, sendo incentivada por ela, que começou, né, o Pitch, os guri ali, então tá, já tem uma grande demanda nesse esporte. Como o vereador Magno falou, né, agradecer o senador, o Sanderson, né, que a gente, antes de ir a Brasília, a gente conversou, né, o que que, com o secretário, o prefeito, qual que seria a demanda mais necessária, né, que é o que eu sempre falo, o vereador não tem que trazer o que ele quer, tem que trazer o que o município precisa, né, tem que buscar o que o município precisa. E quando a gente foi lá no gabinete do Sanderson, o Magno disse, nós conversamos, né, Magno, para trazer um recurso, disse, tu tenta ir com ele para um micro que eu tento com o Raiz. Aí o Raiz me ofereceu 150, eu disse que não queria, né, foi quando eu não quis os 150 mil do senador, e aí ele mandou para a nossa bancada aí 385 mil, para comprar o micro, né? O Magno falou van, mas é um micro, né? Um micro. Então, 33 lugares, com acesso a cadeirante ali, desce a cadeira ali, né? Não precisa mais esforço dos motoristas, né? Então, agradecer ao senador e ao deputado, que alguns não gostam, né? Mas a gente está aí sempre trazendo bastante recurso para o município. Então, somos recordistas, né, Magno, de recurso para o município. E mesmo assim ainda tem uns que não gostam da... Mas faz parte. Era isso, senhor presidente, e agradeço a atenção.
Vereador Alcione e Graf Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, as nossas funcionárias da casa, quem nos assiste através do Instagram e pela rádio Nova Esperança FM, então é muito boa noite. Semana passada eu não fiz uso da tribuna, então eu quero falar sobre a viagem que fiz a Porto Alegre na outra semana, qual eu tive a oportunidade de, junto com o deputado estadual Thiago Cadó, né, ir direto no Dyer em Porto Alegre, né? Tivemos uma reunião com o diretor-geral do Dyer, com o Luciano Faustino, e uma das pautas era, então, a pintura da nossa VRS 825. E ele me falou assim, então, né, vou falar aqui, porque é o ano inteiro já essa promessa que vai ser mês que vem, que vai ser mês que vem, e nada, e quem sofre é nós, né, que usamos diariamente essa VRS. Então, ele me falou que hoje, no contrato do Dyer, está prevista a pintura, no contrato que tem vigente hoje, né, com a empresa Alegretense. Então, ele ligou, inclusive, para a Alegrete, né, juntamente com eu, a Marilise estava, o deputado Thiago Cadó, e pediu para prioridade, então, a pintura, né, já que tem o contrato. Isso foi semana passada, retrasada, ainda não saiu. Então, essa semana, eu e o secretário de Obras, Leonardo, vamos até Alegrete para pressionar essa pintura, né, que a gente teve em Porto Alegre, falou com o diretor-geral. Ele, na nossa frente, então, ordenou que fosse pintado, que fosse prioridade, né? A gente explicou a situação. Então, a gente vai a Alegrete essa semana para dar mais uma pressionada, eu, secretário Leonardo, para que saia a pintura. Aí, ele me explicou que, a partir de final de novembro, início de dezembro, pode ser que saia esse contrato com a nova empresa para colocar os tachão, a iluminação. Então, a partir daí, então, vai ser colocado, né, nós também. Então, esse ano, acredito que não sai, né? Mas a gente conseguindo a pintura para esse ano já ajuda. Mas a gente tem que seguir cobrando, né? Senão não vai sair mesmo, porque, infelizmente, o Estado, ele é muito burocrático. E é esse empurra-empurra de novembro, de setembro, vai para outubro, de outubro acaba sofrendo as consequências. É nós, né, nossa cidade, nossa população, que usa diariamente a nossa VRS, principalmente à noite, né, e vê como ela é escura. Ela já é estreita, né, e aí, então, escura fica mais difícil ainda. Tá? Então, quero colocar aqui nessa casa que estamos cobrando. Então, a nossa parte, como os demais colegas também, né, todos engajados aí nessa causa, mas a nossa parte a gente está fazendo e espera, né, esperamos, então, que o Dyer, que o Estado olhe, né, com bons olhos para a nossa cidade. Também na oportunidade, fui até o gabinete do nosso deputado, Thiago Cadó, encaminhei alguns ofícios, solicitando pintura da nossa EMEI, Maria Malgarim Friso, né, a nossa escola, e também a extensão, também a reforma, né, solicitando da EMEI, Maria Malgarim Friso. E também, na oportunidade, encaminhei um ofício para ele, solicitando em meu nome e do vereador Carlinhos, né, solicitando uma emenda para a saúde, e no qual o deputado se comprometeu. Então, essa está certa, né? R$100 mil, então, o deputado Thiago Cadó está mandando aqui para o município, solicitação minha, do vereador Carlinhos, e conversando com o secretário de saúde, então, que, né, qual que é, o que mais eles precisam? E ele falou que precisam de carro, né? Então, conversamos com o prefeito, com o deputado, também o vereador Carlinhos, secretário de saúde, e será, então, iremos receber R$100 mil para compra de um carro para a Secretaria de Saúde. A gente sabe o quanto é importante isso para o município, né, para os nossos munícipes que usam diariamente, né, os carros da saúde. Também eu quero fazer aqui um convite para quem está nos ouvindo, que no dia 8 de novembro teremos a Caminhada da Natureza, né? Que é o projeto Caminhada Internacional da Natureza, que é esse projeto da UFSM nos municípios. Bem legal, a gente inclusive participou lá em Toropi, eu e a colega Camila, também participamos em Jaguari. Então é um evento bem legal, bem interessante, que além de, né, de fortalecer o vínculo, né, com as pessoas, né, esse conhecimento, também o esporte, né, que é a caminhada, que é a natureza. Então é um evento muito legal, serão 12 quilômetros, tá? Mas quem não é acostumado a caminhar, que pensa, bah, 12 quilômetros vai ser puxado, não é puxado, porque é devagar e tem apoio, tem água, tem parada, então assim, ó, é bem tranquilo. Então eu deixo aqui o convite, né, toda a comunidade, também o pessoal da região a participar dessa caminhada, então, que irá acontecer no dia 8 de novembro, tá? Então, mais informações pelo telefone 999-34-8572 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer. Também eu quero deixar um aviso aqui a toda a comunidade, né, todos que têm filhos em idade escolar, que estão abertas as matrículas, então, para o CIEP, tá? Nossa escola de turno integral, CIEP Leonel de Moura Brizola. Então, está aberta as inscrições para o ano que vem, as matrículas. Então, quem tem filhos na idade escolar da primeira ou quinto ano do ensino fundamental, tá? A gente pede que vá até o CIEP das 8 às 17 horas garantir a sua matrícula. E as inscrições vão até o dia 30 de até 30 de novembro, tá? Para o ano de 2026, tá? Então, não deixa para a última hora, porque a gente sabe também, né, que a escola tem um espaço limitado, e a gente sabe também a procura que é, né, pela escola CIEP Leonel de Moura Brizola, os pais, principalmente que trabalham, né, deixar seus filhos de manhã e só pegar eles à tardinha e saber que lá eles estão bem cuidados, ensino de qualidade, saber da alimentação que eles têm na escola. Então, assim, ó, é uma escola muito boa, né? Meus filhos estudaram no CIEP, então, assim, vale muito a pena. Então, eu deixo aqui esse aviso que está aberto às inscrições, quem tiver interesse, então, na escola até o dia 30 de novembro. Para finalizar, não posso deixar também de deixar aqui o meu reconhecimento ao Dia do Professor, que foi no dia 15 de outubro, na semana passada. Deixar aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão a todos esses heróis que são os professores, que eu admiro demais, né? Que todas as profissões precisa de um professor. Então, eu deixo aqui meus parabéns a vocês, professores, por estar ensinando, levando conhecimento às nossas crianças e tornando, né, eles cidadãos do bem. Então, era isso. Senhora presidente, muito obrigada.
Vereador Paulo Roberto Machado Maier.
Boa noite, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, aos internautas que nos assistem através das nossas redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar todos os professores pelo seu dia. Né? Gente que já foi aluno, já incomodou bastante professor, né? E sabe o sacrifício que faz cada professor para manter a ordem dentro de uma sala de aula. E às vezes não são somente professores, às vezes servem como pai, como mãe. Né? E essa classe é muito importante na vida de cada um de nós e certamente tem que ser valorizada. Hoje eu vejo professores ganhando muito pouco, entendeu? Pelo papel que desempenham, tem que ter valorização numa classe que se preocupa com a formação dos nossos filhos, que absorve muitas coisas dentro da sala de aula, que não é o dever e nem obrigação deles, mas estão ali prontos sempre para ajudar e formar grandes cidadãos, grandes pessoas, né? Que depois esses mesmos professores se orgulham de ter sido professores de várias pessoas, né? Por ter se dedicado tanto na formação dos nossos filhos, nossas, enfim. Parabenizar eles pelo desempenho deles, que eles fazem as coisas acontecer dentro da sala de aula. Também quero parabenizar a Mulher Rural, que também no mesmo dia do professor era o dia da Mulher Rural. Mulher Rural é essa que trabalha incansamente dentro da sua área rural. Além disso, de ser Mulher Rural, é mãe de filhos, dona de casa e desempenha um papel importante dentro da nossa sociedade. Então, meus parabéns. Quero parabenizar aqui também o vereador Magno e o vereador Diga pelas emendas que trouxeram, né, que isso é muito importante para o nosso município e que vai fazer muita diferença dentro da saúde do nosso município. E a gente tem que saber reconhecer o que vem para o nosso município, o esforço que faz através das suas emendas, através dos seus deputados e senadores. Também quero, quero parabenizar a Angélica Manara pelo seu primeiro lugar, né, e essa equipe que vem se formando de atletas, né, corredoras, e isso é muito importante para a saúde, para o nosso município, onde o nosso, como eu falei já, o nosso município aparece, né, são pessoas que levam o nome do nosso município em várias maratonas. Por exemplo, a Angélica ficou em primeiro, a Vanusa ficou em quarto. E também teve as outras meninas que participaram, que foi a Paula, a Débora e a Larissa. Também parabenizar elas, né? Logo, logo elas vão conseguir um pódio, através da sua determinação, da sua dedicação. Parabenizar o Pete, todo mundo conhece o Pete, o William, que ficou em oitavo lugar lá no 21 quilômetro de Santa Maria. E também o Rodolfo, que foi companheiro do Pete, né, que está sendo sempre companheiro do Pete e de vários outros corredores aqui da nossa cidade. Tá? Parabenizar a prefeitura pelo título de campeã do campeonato entre empresa, né, onde foi um grande jogo, né, que foi nos pênaltis que se decidiu e é onde conseguiu sair vitorioso. Parabenizar a equipe feminina, Damas da Bola, que foi campeã também do torneio entre empresas. Foi um belíssimo campeonato, só que certas coisas que aconteceram não poderiam acontecer, mas que sirva de exemplo. Tive presente na UVERGS nessa semana passada, num curso do Outubro Rosa, com grandes palestras, grandes pessoas, e lá eu conheci a Rita Cunha, tá, que é diretora executiva do IMAMA. E na palestra dela, falando sobre câncer de mama e colo de útero, ela depois da palestra, ela me disse que a cidade de Nova Esperança tinha bastante casos de câncer de mama. E eu não tinha conhecimento disso, entendeu? E me preocupei, na verdade. Até peguei o cartão da Rita Cunha, né, para explicar um pouquinho o que, que é o IMAMA. É o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, é uma organização sem fim lucrativo, reconhecida desde 2000 pelo Ministério da Justiça. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Foi fundada em 29 de julho de 1993, tem como presidente e fundador a doutora Mayara Kalef. É uma iniciativa que nasceu de um grupo de mulheres pacientes da mastologista Mayara Kalef, que diagnosticadas participaram de um grupo psicoterapêutico. Ali teve o início o interesse em comunicar à população gaúcha informações relevantes à saúde da mama. Né? Foi assim que começou o IMAMA. E hoje esse instituto ajuda várias mulheres, tá, que é sem fim lucrativo, recebem doações, né, e fazem com que também as coisas aconteçam dentro das suas condições. Mas lá, a Rita me deixou preocupada e hoje eu fui até o secretário de saúde perguntar como é que era, se a fila estava zerada de exames. Graças a Deus está zerada. Tá? Só que nos preocupa bastante números de casos que tem aqui dentro do município, por ser uma cidade pequena. Né? Uma coisa a ser estudada, ser analisada, por que que tem muito caso de câncer de mama. Né? Vale a pena fazer um estudo. Né? Também passei o contato para a Aninha, da Rita, onde a Rita se propôs a vir dar palestras e também eles profissionalizam enfermeiros, no caso, de dar atendimento, né, para essas pessoas que têm algum diagnóstico, alguma coisa em relação ao câncer de mama. Tá? Então é muito importante a gente saber que tem uma instituição que pode prestar esse serviço, né, gratuito, né, onde pode se aprimorar os funcionários da saúde, os enfermeiros, para poder passar a tranquilidade para essas pessoas, né, que estão diagnosticadas com câncer de mama. Seria isso, presidente? Devolvo a palavra a mim.
Vereador Antônio Vanderlei Piechak, por favor.
Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, boa noite, cidade, interior. Primeira mão, eu estive lá no Capão Grande, na festa Capão Grande, fui muito bem recebido lá, gostei e gosto de todas as comunidades do nosso município e fiz uma grande visita lá. E a gente conversou bastante com os agricultores, com a mulherada lá que vem. Todo mundo trabalhou na festa lá, meus parabéns para eles, todo mundo pegou no pesado. Fico grato para aquela comunidade, quando a gente é muito bem recebido lá. Então, meus parabéns para aquela comunidade, para as mulheradas que trabalharam muito lá, e os homens também. Pegaram junto lá e fizeram um bom trabalho, tiveram uma boa festa. Só não pude dançar porque a minha noiva não foi, mas dançaram bastante. Também, aproveitando um pouquinho a carona do Biasi, ô Gil, eu tive, senhor vereador, aí no Alisson, na casa dele, para nós conversar sobre aquela estrada lá que a gente também é cobrado, o senhor sabe disso, né, vereador? E também ele comentou conosco que saiu a licitação, né? E a Zatur ganhou e logo aí vão começar a trabalhar. Se Deus quiser, em curto período aí vão arrumar aquela estrada lá. Não sei de que forma, mas vão arrumar. Ele me falou que vai vir trator de esteira, caminhões aí. Isso já é uma boa visão para nós e que a gente se livre daquela estrada braba lá e todo mundo possa passar para lá, porque o Cerro de Panal também é muito perigoso e um cerro muito pesado lá. Também fui cobrado aqui na Vila Nova mais uma vez já, para colocar os tubos lá no Jair, lá no Almir, lá no Milton do Tomás, lá, toda aquela gurizada, precisa ser colocado aqueles tubos, porque quando chove forte, já por várias chuvas, lá entrou nas casas a água lá. E a gente é muito cobrado isso, então, com todo respeito, a gente já levou o secretário, eu já estive lá, até com o Roger lá, fomos lá olhar faz tempo. A gente pede mais uma vez que quando as máquinas estiverem meia boa ali, que tem as máquinas estão meio estragadas, para ir solucionando esses problemas maiores que tem na cidade, aí que a gente fica contente e grato por todos nós. Também estive no aniversário da Tira aí na cidade, me convidou para o aniversário, fez um almoço muito bom. Fico muito grato para a dona Tira, o seu Chico e toda a família dela lá. Como é bom de vez em quando estar reunido com as famílias, conversando, me fazem pedido, a gente conversa, me ajudam também a trabalhar em defesa das famílias e do nosso município e não interesses pessoais. Também a gente conversou bastante com famílias sobre containers. Eu não sei se algum vereador ou vereadora sabe me responder ou pode. Você vai ter container, mas depois vocês vão comprar mais container ou não, parece que só depois de janeiro. Não os contêineres, né, para colocar lixo. E eu já tinha conversado esse tempinho atrás, porque parece que vão comprar depois de janeiro mais uma remessa. E tem ruas aí que precisa muito de contêineres, né? Tem ruas distantes, como na saída nossa aí do Planalto aí. Tem um grande trecho aí que não tem contêineres. E vários lugares na cidade, ali em cima também, tem várias ruas que precisa. Quem sabe que a administração também atende esse pedido, colaboramos com as famílias do nosso município. A gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para procurar sempre fazer o melhor. Também vou agradecer o Magno, nosso colega vereador, o Diga, e também todos, nome de todos os vereadores que conseguiram verba para o nosso município. Hein? Como é bom nós lembrar de todos nós, e nós aparecer com nossos trabalhos, com nossos deputados, porque o município cresce. E a gente também vê comentários, vê algumas críticas, faz parte, mas a Câmara, eu acho que está de parabéns, porque todos colaboraram e os nossos deputados estão nos ajudando e nós procuram. Eu que estou devendo uma de visita em Porto Alegre e outra em Brasília. Se Deus quiser, já falei na outra sessão, a gente vai dar um pulo até lá amanhã depois, porque como é bom estar perto de um deputado e nós cobrar eles, depois com certeza a gente vai sair em algum lugar e fazer campanha para eles também, porque eles merecem. E a gente precisa fazer um grande estudo sobre os deputados que colaboraram com nós aí, para nós abraçarmos eles nas próximas eleições. Porque quem sabe que mais adiante eles colaboram mais ainda e nós vamos sair daqui com um bom trabalho e um enriquecimento para o nosso município. De momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Peço que a vice-presidente assuma a presidência. Vereadora Marília, com o tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, colegas. Boa noite às funcionárias da casa, a quem nos escuta pela Rádio Nova Esperança, a quem nos assiste pela live do Instagram. Hoje, então, gostaria de falar com vocês que eu estive no grupo do CRAS, grupo sobre o Outubro Rosa. Então, fizemos um grupo lá na Vila Nova, na Associação da Vila Nova. E, não apenas isso, eu quero parabenizar as funcionárias do CRAS, que há anos vem mantendo esses grupos. Então, hoje estava lá a Milena, a Marcélia, a Carol, né, a Juliane, agora que está no CRAS, a Gabi, que é estagiária, a Gabriela Bidinotto. E deixar, eu sempre, quando eu vou nos grupos, eu sempre deixo bem claro isso para elas, mas eu acho importante a gente falar aqui para todo mundo saber, né, o quanto é importante esse trabalho delas, de tirar as mulheres das suas casas, de fazer com que elas socializem, de fazer com que esses grupos são muito bons, assim, eles ajudam muito na saúde mental, na interação, né, elas fazem cursos, amanhã parece que tem um bailinho lá no Capão Grande, que elas vão ir, vão tudo de ônibus, então elas vão conversando, vão trocando ideias, e que trabalho social importante, né, porque a gente chega numa certa fase da vida em que a tendência é ficar mais em casa, né, a ficar mais recluso. E eu acho que esses grupos, eles tiram as pessoas da sua zona de conforto e fazem a gente conviver uns com os outros, e assim a gente, né, não fica tão na solidão, né. Então, um trabalho muito importante, gurias, sempre parabenizando, então, a equipe do CRAS, que esse trabalho não pare nunca, né? As meninas, eu digo as meninas, mas é as participantes do grupo, elas têm um grupo também fora desse grupo do CRAS, que elas se encontram, fazem chás. É uma fusarca, é muito bom de ir, muito engraçado, muito divertido. Hoje nós tivemos duas participantes que deram seu depoimento sobre o câncer de mama, como descobriram, como se trataram, quanto tempo foi da descoberta até a cirurgia, como que descobriram se doeu, se não doeu. Então, são histórias assim que ajudam, às vezes, a gente a se colocar no lugar da pessoa e também se prevenir mais, né? Quando a gente vê que as coisas estão perto. Convidar para amanhã um grupo, a enfermeira Heloísa me pediu para a gente falar aqui, eu e a vereadora Luciane, também que somos da saúde, então convidar aqui, convido também em nome da vereadora Luciane, né, para o grupo amanhã no SF Central com o doutor Ricardo. Então faz tempo que o doutor Ricardo não participa de grupo, né? Aí amanhã, 1h30 no SF Central, ele vai participar, vai falar lá, o tema é saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama. Então vai ser super legal, as palestras do doutor Ricardo são bem legais, ele se descontrai bastante, vale bem a pena ir. Convidar todo mundo aí que tiver interesse para ir lá, né, participar. E aí, pessoal, o que gostaria de já comentar aqui com vocês, deixar claro, que eu tinha uma ideia, né, de montar em Nova Esperança a Liga Feminina de Combate ao Câncer, né. Esse era um grande objetivo meu, porque acho que através da Liga as mulheres se unem, também interagem, também fazem novos grupos e a gente conseguiria ajudar pessoas com câncer. Fomos a Cacique fazer uma visita na Liga de lá, muito bem estruturada, tem prédio próprio, tem brechó, tem cozinha industrial, fazem bailes, fazem chás, vendem bolo,
Então, lá eles dão um colchão piramidal, eles têm cadeira de roda, eles dão uma alimentação especial para claro as pessoas com câncer, as positivas. Não é o nosso caso, por enquanto, aqui em Nova Esperança. Mas a Liga é muito burocrática. Foi isso que me passou a presidente da Liga de Cacique. É bastante burocracia, tu tem que seguir muitas regras, né? E aí que conseguimos, então, a ideia, através da Cleide Lunardi, que está encabeçando essa ideia, de trazer para Nova Esperança a mão amiga, que é menos burocrática. Então, nós vamos ter uma reunião, provavelmente essa semana ou na próxima, com o pessoal de Jaguari, que vai vir e nos explicar como que a gente pode fazer para estar se juntando e estar ajudando. Para as pessoas com câncer não ficarem dependendo exclusivamente da prefeitura, do serviço público, eles terem também uma chance de dizer, não consegui aqui, meu Deus, quem vai me ajudar? Vou na mão amiga, vai que eles fazem um risoto, fazem uma ação e consigam, né? Então, é um grande objetivo, assim, tomara que a gente consiga, que a gente tenha mulheres engajadas, que participem, que nos ajudem, porque o câncer não escolhe, né? Então, é sempre bom a gente lembrar isso e colocar, deixar bem claro, hoje é fulano, ciclano, amanhã pode ser eu, minha filha, minha enfim. Então, a gente precisa se unir. Vamos, então, tentar colocar, criar a nossa mão amiga aqui da Nova Esperança. Bom, vou colocar aqui também, durante o mês do Outubro Rosa, uma ideia, um projeto, na verdade, para a gente fazer para o ano que vem. Né, no outubro do ano que vem. É uma ideia que já existe, estou pegando para trazer para nós, que eu vou colocar o nome Marcha das Vitoriosas, que é uma caminhada das mulheres que venceram o câncer, junto com as mulheres também, de repente, já ano que vem, da mão amiga, já dessas mulheres, desses grupos, para a gente mostrar que o câncer não é uma sentença de morte, que existe a cura, existe a sobrevida. Então, se a gente conseguir fazer aí a Marcha das Vitoriosas no outubro próximo, né, ficaria muito legal. Vamos colocar esse projeto aí, vamos ver o que vocês vão achar. Fazer, então, um pedido de providência, que é um quebra-molas, ou uma faixa elevada, ali na rua Francisco Lovato. Tá? Não sei direito o número, mas ali por frente da casa da Vanusa, ali em baixando a casa do Diga, mas aí eu vejo bem o número. É um pedido aí que os carros passam, bem, embora não seja uma rua asfaltada, eles passam com velocidade bem alta ali. Então, é um pedido. E, por fim, mas não menos importante, parabenizar aí o pessoal, vereadores que trouxeram esse micro-ônibus para nós. Para nós, porque eu uso, vocês, todo mundo usa. Quando eu digo trouxeram para nós, é porque a gente vive numa cidade e todos usufruem, né? Parabenizar, então, obrigada pelo trabalho de vocês, que cada vez mais a gente consiga mais e mais coisas para nós, né? Obrigada, boa noite, por hoje era isso.
Devolvo a presidência. Sim.
Agora passaremos à pauta. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 018, de 3 de outubro de 2025.
Projeto de lei de iniciativa número 018, de 3 de outubro de 2025. Institui a Semana Municipal da Cultura do Evangelho no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Coloco o projeto de lei de iniciativa em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025.
Projeto de lei de iniciativa número 019, de 9 de outubro de 2025. Institui o projeto Qualifica no Couro no âmbito do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Coloco o projeto de lei de iniciativa em discussão. Projeto baixo para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora ao tempo de liderança. Líder do MDB vai fazer uso? Líder do PL vai fazer uso? Líder do PDT vai fazer uso? Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2025. Uma boa noite.
Aonde você estiver, nós estamos com você.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.